Queria agradecer ao pastor Guilherme também, a Dalila. Muito obrigado pela honra de estar aqui em Sinop, numa data tão especial. Irmãos, vir para cá, eu já ficaria muito feliz. Agora, vir no aniversário, rapaz, eu confesso para você que eu estou muito empolgado para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Aleluia. Então, eu tenho uma mensagem no meu coração para essa noite e eu quero te confessar uma coisa. O que eu vou pregar hoje, eu queria pregar amanhã. Mas eu vou pregar hoje, e o que eu vou pregar amanhã, aleluia, você entendeu, né? Mas a gente fica tão empolgado com o que Deus coloca no nosso coração, que a gente quer pregar logo tudo, né? Mas eu creio que Deus vai começar algo hoje e vai terminar amanhã, quem crê comigo? Aleluia, estou sabendo aí, né, irmãos? Eu estou muito feliz, viu? As matrículas do Rema estão abertas, né? Ainda está na Black Friday, é isso mesmo? Meu Deus do céu. É. A gente está muito feliz lá em Aparecida, irmão. O Rema chegou lá. Amém? Mas vocês estão na frente da gente. Porque o Rema já está aqui há muito tempo. Amém? Então, aproveite, viu? O pessoal lá está dando pulo desse tamanho aqui, ó. Porque o Rema chegou. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu queria compartilhar algo com vocês. Que eu, foi um testemunho que eu ouvi esses dias do nosso apóstolo Guto. Amém? Então, com certeza vai ser algo bem especial que você vai ouvir. Ele estava falando que o primo da Suelen se converteu esses dias, né? Na verdade, esses dias não. Já faz um tempo que ele se converteu. E ele estava contando como foi que o primo da Suelen se converteu. Irmão, olha só que coisa. Ele era da feitiçaria, né? Fazia macumba. Aqui no Mato Grosso, o pessoal sabe o que é macumba? Sabe? Ihu, aleluia! Aí o primo dela fazia macumba, fazia um monte de coisa, mexia com feitiçaria. E ele foi no supermercado comprar uma champanhe que ele queria oferecer naquela noite para... Ele queria oferecer para as entidades, né? Ele foi lá comprar uma champanhe. Aí quando chegou lá, a fila do supermercado estava quilométrica. Mas quem estava na boca do caixa era o vizinho dele, que era crente. Olha só isso, vai escutando. O vizinho dele, que era crente, estava na boca do caixa, você acredita? Aí o vizinho dele, né, porque crente é muita gente boa. Amém? É ou não é? É, irmãos. O povo não gosta de crente porque não conhece crente ainda. Crente é gente boa demais. Aí ele estava lá na boca do caixa e o crente falou assim para ele: vem cá, traz aqui esse champanhe que eu passo aqui, você não vai enfrentar essa fila toda. E ele ficou pensando: nossa, o camarada é crente, vai passar a champanhe que eu vou oferecer hoje no terreiro. Aí ele chegou, entregou a champanhe, o crente passou. Aí quando foi lá fora, ele foi acertar a champanhe com ele. Aí ele disse assim: ó, tá aqui, ó, quanto que foi? Aí parece que foi algo tipo 18,50. Aí ele disse assim: nossa, eu tô com os 18 aqui, posso te dar os 50 centavos depois? Aí o crente, mais uma vez, gente boa demais, né? Olhou para ele e disse: ô irmão, o que é 50 centavos? Para com isso, sou teu vizinho, esquece isso de 50 centavos, pelo amor de Deus. Aí ele fez: ah, então obrigado. Aí ele chegou à noite, se preparou, foi lá no terreiro, tudo, colocou a champanhe. E era uma noite de oferenda, então muita gente colocou champanhe também. Aí as entidades bebeu a champanhe de todo mundo e não bebeu a dele, ó. Tu crê, irmão, nessa obra aí? Aí bebeu a champanhe de todo mundo e não bebeu a dele. Aí ele ficou chateado demais, ele estava dirigindo, caminhoneiro. E ele começou a perguntar: eu só queria saber... por que motivo não beberam a champanhe que eu levei? Aí ele disse que entrou um vento tão forte dentro do carro que ele teve que parar o caminhão. Aí uma voz disse assim: você quer saber por que não beberam sua champanhe? Aí ele disse: eu quero. Aí ele disse: porque foi comprado com o dinheiro do meu servo. Você não entendeu não, né? Porque foi comprado com o dinheiro do meu servo. Agora sim, de dinheiro mesmo do servo, só tinha 50 centavos. Mas o que eu quero dizer é, se o reino espiritual reconhece 50 centavos que está na tua vida... Ah, Se o reino espiritual consegue reconhecer 50 centavos que sai do teu bolso, eu quero te dizer, irmão, a gente tem que ficar mais atento, porque tudo que está acontecendo aqui hoje é espiritual. Talvez você entrou aqui pensando que ia participar de uma festividade. O Senhor trouxe você aqui hoje para mudar sua vida, para mudar sua história, para mudar a rota que você está, para alterar a rota do que você está vivendo, pensando que Deus vai fazer no longo prazo. E de verdade, irmãos, eu tenho me perguntado quanto tempo leva para Deus fazer alguma coisa. Aleluia. Vamos lembrar que ele tem no currículo dele Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre ela e Deus disse, haja luz e houve luz. E passou Deus então a criar todas as coisas e viu Deus que era bom. Amém. Então eu estava pensando sobre isso e é aniversário da igreja. E eu estava perguntando ao Senhor o que eu poderia pregar aqui essa noite. E o Senhor estava falando ao meu coração e eu realmente espero que você receba. Então eu vou começar com um verso que talvez não faça muito sentido para você, mas se você tiver paciência, você vai sair daqui com a sua vida completamente transformada, amém? Lembra do que eu estou te falando, se o reino espiritual reconhece 50 centavos, ele sabe o que está acontecendo aqui essa noite, irmão, amém? Então eu queria ler um texto que está em Ezequiel, no capítulo 1, aleluia, a partir do versículo 3, eu vou ler bem rápido, irmão, porque eu quero ganhar tempo. Diz assim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Diga a mão do Senhor. Diga assim, é espiritual. Aleluia. No versículo 4 diz, olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolvia em fogo e rodeava de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio fogo. Do meio disso saía semelhante a quatro seres viventes. Diga, quatro seres viventes. Diga assim, é espiritual. Aleluia. Aí continua dizendo, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de um ser humano. Cada um tinha quatro faces, quatro asas. As suas pernas eram retas. E a planta dos pés era como de um bezerro e brilhava com o bronze polido. Aí ele vai detalhar a visão e ele diz que os quatro seres viventes tinham quatro faces. A face de um homem, a face de um boi, a face de um leão e a face de uma águia. Amém? Logo em seguida, eu quero te lembrar que Ezequiel está no Velho Testamento, amém? É um profeta, está tendo uma visão maravilhosa do trono de Deus, está vendo quatro seres viventes, quatro faces, a face de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Aleluia. Mas eu acho interessante que em Apocalipse, a Bíblia fala ali no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que João, ele está tendo uma visão, e João, ele vê a mesma coisa, basicamente. E os quatro seres viventes, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso nem de dia nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Diga, é espiritual. Olha só para isso, Velho Testamento, o profeta está tendo uma visão assombrosa, o trono de Deus, quatro seres viventes, mas no Novo Testamento, no livro do fim, João, ele está tendo uma visão também, e ele vê a mesma coisa, o trono de Deus, quatro seres viventes, e ele vê quatro faces, a face de um homem, de um leão, de um boi, de uma águia, e isso é assombrosamente maravilhoso, porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente entende que nós temos quatro evangelhos, são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando a gente olha para os quatro evangelhos, a gente enxerga essas quatro faces na vida de Jesus. A gente enxerga, por exemplo, no livro de Mateus, Jesus sendo chamado de o leão da tribo de Judá. Uau! Amém? A gente olha para o evangelho de Marcos e vê Jesus sendo visto ali na figura de um boi. É no evangelho de Marcos que Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, porém, já está condenado. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Agora, e no evangelho de Lucas, que os teólogos afirmam ser um dos evangelhos mais detalhistas, ali Jesus é visto na figura de um homem. Apontam para Jesus e dizem assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Depois disso, nós vemos Jesus sendo narrado de uma forma totalmente diferente, porque ali, Jesus é narrado no livro de João, de cima para baixo. A Bíblia diz, no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne, habitou entre nós e nós contemplamos a beleza da sua majestade. Quem está comigo ainda? Então, primeiro Jesus na figura do leão, eu poderia dizer do apóstolo. Depois na figura do boi, eu poderia dizer do evangelista. Depois na figura de um homem, eu poderia dizer do pastor e também do mestre. E depois na figura da águia, eu poderia dizer do profeta. A gente entende aí que na verdade Jesus está mostrando para a gente aquilo que está acontecendo na visão de João, na visão de Ezequiel. Ele está mostrando um pouco para a gente, irmãos, que ele está atuando ali debaixo dessa dispensação. E eu acho maravilhoso porque a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E quando nós olhamos para isso, ele leva cativo o cativeiro, ele concede dons aos homens. Aí a Bíblia vai dizer sobre esses dons e a Bíblia diz, olha, para isso, né, para que o corpo de Cristo seja maduro, a uns ele levantou como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros pastores, a outros mestres. O que é que você está querendo dizer, afinal de contas? Eu ainda não entendi. Eu estou querendo dizer, irmãos, que pastor não é uma profissão. Eita, você não entendeu não. Pastor não é uma profissão, irmão. Pastor é um ofício. Mas por que às vezes a gente trata burocraticamente, a gente pode tratar dessa forma? Mas eu vou te dizer espiritualmente, quem aqui lembra dos 50 centavos? Você está lembrando ainda? Espiritualmente falando, pastor é um ofício. Inclusive a Bíblia mostra que Jesus operou nisso. Lembra de Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus operou nisso que eu estou te falando. Então eu não posso dizer, irmão, que o pastor é uma profissão, mas eu posso te afirmar que o pastor é um ofício. E não é apenas um ofício, mas é algo que carrega consigo uma unção. Uma unção, amém? Porque é impossível desempenhar um trabalho para Deus sem ser ungido para aquilo. É impossível desempenhar algo, fazer algo para o Senhor, sem ter uma capacitação que vem do alto para fazer. Agora, qual é o meu sentimento nessa noite? Nós estamos comemorando aqui 15 anos de Verbo da Vida em Sinop. E eu vou te dizer algo, irmãos, eu estou assombrado no melhor sentido da palavra, porque eu lembro o dia que eu vim aqui e era um terreno. Aqui era um terreno, irmão. Amém? E depois eu lembro quando eu vi e já tinha as paredes levantadas. Eu lembro do culto de inauguração que teve aqui. E agora eu chego aqui, irmãos, e eu olho ao redor e eu vejo tudo que Deus está fazendo nesse lugar. E é tão maravilhoso, é tão bom ver tudo que o Senhor está fazendo e aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é que Deus de fato vai fazer tantas coisas nesse lugar. Deus vai, irmãos, de fato enlarguecer tudo que está no coração do seu pastor. Amém? Do casal pastoral. Deus vai enlarguecer, irmão. Tem coisas para acontecer, nós estamos diante da última colheita, nós estamos diante, irmãos, de um acontecimento que não vai demorar. Eu gosto de dizer assim, quando a última trombeta, o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus. Em algum lugar, nas asas do universo, nos encontraremos em um corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Tem outra música que diz, aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Está bem pertinho, irmão? Vai acontecer, mas deixa eu te dizer algo. Quando o Senhor ministrava ao meu coração, embora seja tão assombroso tudo que está acontecendo aqui, daqui a pouco, irmãos, vai começar a chegar para essa igreja os ar-condicionados. Aleluia, quem crê comigo? Aleluia, só para quem crê, viu? Se você não crê, não se preocupa que eu levo uma porção para mim. Mas daqui a pouco vai chegar aqui os ar-condicionados. Daqui a pouco vai chegar aqui carpete. Daqui a pouco vai chegar aqui, meu irmão, as estruturas que o seu pastor tem declarado e confessado em fé. Irmãos, vai chegar tanta coisa. Cadê a diretora do Rema? Está aí? Ó, a diretora do Rema aí. Olha, tanta coisa vai acontecer e nós vamos provar de uma explosão da palavra da fé como nunca se viu antes. Eu quero te dizer, historicamente, talvez essa seja a formatura da maior turma até hoje. Até hoje, mas irmãos, nós estamos diante de algo tão grandioso que o Senhor está para fazer, e é por isso que Ele está preparando o teu coração essa noite, porque se você agarrar, se você acolher a instrução que Deus está trazendo para você nessa noite, meu irmão, eu vou ouvir notícias de Sinop, de algo assombroso que está acontecendo. Então vai começar a chegar tudo isso, e para que isso chegue, você vai começar a prosperar de uma forma assombrosa também. Aleluia. Mas eu quero te lembrar algo muito importante, você não pode esquecer disso. O maior patrimônio que essa igreja tem é o casal pastoral. Diga amém. O maior patrimônio que a igreja tem é o casal pastoral, porque sem o casal pastoral, irmão, a igreja, ela não seria banhada pela unção. Eu estava perguntando ao pastor, tem alguma coisa que eu posso pregar essa noite, alguma direção? E ele disse assim para mim, olha, você pode ficar livre. Aí eu disse, graças a Deus. Então, qual é o maior patrimônio? Diga assim, o casal pastoral. Algumas pessoas, irmãos, têm confundido e têm comprado um discurso onde o pastor, ele, de repente, ele é alguém... O pastor, de repente, ele é alguém que está ali cumprindo uma profissão. Não, você está diante de pessoas que estão dedicando a vida a um ofício. Amando ao Senhor, abrindo mão de coisas, abrindo mão de, às vezes, algo que é até lícito. E eu quero narrar para você, irmãos, nessa noite, para que você entenda melhor, como que a igreja vai chegar nesse nível. Como que você vai prosperar muito. Como que as coisas que estão no coração do seu casal pastoral vão chegar aqui. Eu quero narrar para você essa noite como uma nova unção vai ser despejada nesse lugar. Eu quero narrar para você essa noite como coisas vão virar a chave hoje e até algumas vão acontecer antes do ano virar. Você está pronto? Então, para isso, irmãos, eu quero que você fique com o seu coração bem atento. Diga assim, o maior patrimônio dessa igreja é o casal pastoral. Aleluia. Então, escuta bem isso. Se você quiser abrir, você pode ficar livre. Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Eu quero narrar um culto onde Jesus pregou. E eu quero que você preste muita atenção nesse culto, irmãos. Ele é um culto sensacional. Quem está pregando, quem é o preletor nesse culto é Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Imagina só. Marcos capítulo 6, versículo 1. Você está pronto? Amém. Aleluia. Irmão, você tem que estar pronto para os comandos de Deus. Amém. Aleluia. Marcos no capítulo 6, versículo 1. Diz assim, e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Para aí, olha para mim. Partindo dali, ele foi para a sua pátria. É óbvio então, isso é uma grande revelação, você só aprende aqui no aniversário de 15 anos, que Jesus não estava na sua pátria. Amém? Então ele estava partindo de um ponto A para o ponto B. E quando Jesus estava partindo, a Bíblia diz que os seus discípulos o seguiram. Quem estava seguindo Jesus eram os discípulos dele. Agora, o que é que eu quero abrir um parênteses? Era o povo que estava vendo Jesus multiplicar pão. Era o povo que estava vendo Jesus multiplicar peixe. Era o povo que estava vendo Jesus ressuscitar morto. A Bíblia diz que a viúva está indo enterrar o filho. Jesus para o velório e Jesus ressuscita aquele menino. E o velório acaba em festa. É da boca de Jesus que sai, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode notar, irmãos, quem está seguindo Jesus é um dos camaradas que passou a noite toda pescando com a habilidade que ele tinha. E de repente Jesus diz, joga a rede do outro lado e o barco dele quase afunda. Quem está seguindo Jesus aqui, irmãos, é um povo que viu a notícia e ouviu a notícia que Lázaro tinha morrido. E de repente, vendo Jesus chegar lá, Jesus manda mover a pedra e chama um morto, um cadáver de 3 dias. Então, a notícia chegou. Jesus está saindo daqui e está indo pregar em casa. Na casa dele é onde Jesus está indo pregar. Você pode imaginar a expectativa que surgiu no coração dos discípulos? Porque eles começaram a pensar assim... Se ele faz o que faz fora de casa, imagina o que Jesus não vai fazer em casa. Quem pode imaginar isso comigo? Então eu fico imaginando os discípulos com expectativa para algo muito grande que está para acontecer. Jesus faz tudo isso fora de casa, imagina o que ele vai fazer em casa, meu amigo. E eles estão seguindo Jesus e a Bíblia diz no versículo 2, e chegando o sábado, ou seja, Jesus chegou e esperou o dia de pregar. Aí a Bíblia diz, e chegando um sábado, ou seja, era um dia como esse. Aleluia, aleluia. A gente, hoje é sábado, né? Amém. Aí a Bíblia diz, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Agora presta atenção, que culto é esse, irmão? Jesus está pregando, ele começou a ensinar na sinagoga. Agora olha a reação dos ouvintes. A Bíblia diz assim: começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo, diga ouvindo, só mais uma vez, diga ouvindo. A Bíblia diz: e muitos ouvindo se admiravam. Sabe o que é se admirar com algo que você ouve? Faça assim, ó, diga assim, ó, uau. Aleluia. A gente poderia até brincar, né, do uau na voz do maneco. Quem aqui já ouviu o uau na voz do maneco? Amém? Mas, irmãos, a Bíblia diz que eles ouviam o que Jesus estava ensinando. Jesus está em casa. Jesus chegou na casa dele, ele está ensinando, o povo ouvia, aí a Bíblia diz que se admiravam. Então eu posso imaginar Jesus ensinando e o povo dizendo assim, uau! Aí a Bíblia diz assim, dizendo, se admiravam dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E outros diziam, e que sabedoria é essa que lhe foi dada? Agora, a terceira observação é demais. A Bíblia diz assim, escuta isso. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Fica comigo. Escuta isso. Primeiro se dizem assim, se admiravam. Aí outro diz, de onde ele tira essas coisas? Aí outro diz, que sabedoria é essa? Aí outro diz, e essas maravilhas que estão sendo operadas pelas suas mãos? Eu quero que você note que culto é esse, que atmosfera é essa. Jesus está ensinando e o povo está dizendo, uau, de onde que ele, que Bíblia ele lê? Parecia aluno do Rema, irmão. Amém? Aluno do Rema é assim, você está ensinando, quando chega no intervalo eles dizem, eu passei anos e eu nunca entendi essa passagem. Quem se identifica aqui, pelo amor de Deus? Eu passei anos, eu nunca entendi essa passagem. Eu passei anos, eu nunca li desse jeito. E parece que Jesus está cercado de aluno do Rema, irmão. Porque o povo está dizendo, uau, que sabedoria é essa? De onde ele tira essas coisas? Agora, não era, me perdoe o apenas, não era apenas um ensino poderoso. A Bíblia diz assim, que maravilhas são essas que as suas mãos operam? Irmãos, a gente não está falando de cura, não. Porque a Bíblia não fala que ele está curando. A Bíblia fala que nesse culto, Jesus está operando em um nível de maravilhas. Sabe o que é um nível de maravilha? Um nível de maravilha é alguém chegar sem olho e sair com um olho. Um nível de maravilha é alguém chegar de cadeira de rodas e sair sem ela. Um nível de maravilhas é alguém entrar aqui, irmãos, por exemplo, com um diagnóstico de uma doença incurável, autoimune, e de repente, por causa da atmosfera que tem no culto, por causa da palavra que está sendo liberada, por causa da consideração do ouvinte, algo começa a acontecer e uma maravilha é dispensada ali, e aquela doença autoimune se curva ao ensino da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Ou seja, enquanto você está ouvindo, aleluia, aleluia. E o que estava acontecendo nesse culto? Exatamente isso. Jesus estava ensinando, o povo estava se admirando. Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? De repente, maravilhas acontecendo. Maravilhas. Agora vamos acompanhar aqui. O culto estava bombando. Diga assim, o culto estava bombando. Meu Deus, que culto é esse? Uau. Aí a Bíblia diz assim no versículo 3. Não é, alguém comenta, lembra, não é uma multidão. Alguém diz assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs e se escandalizavam nele? Eu quero que você note e observe algo aqui. Eu não sei quem comentou. A Bíblia não diz o nome do indivíduo. Mas seja lá quem comentou, conhecia muito bem a vida de Jesus. Ele tinha a ficha corrida de Jesus e ele narra. Espera aí, quem está pregando não é o filho, não é o carpinteiro lá? Filho de José, de Maria, olha aqui os irmãos dele, não está todo mundo aqui? Quando o povo ouviu quem Jesus era na ótica desse homem,
houve algo estrondoso que aconteceu nesse culto, e eu quero te ensinar agora. Por que que o culto estava bombando antes desse comentário? Eu vou te dizer por quê. Diga assim: honra. Diga de novo, diga honra. Só mais uma vez, diga honra. Pronto. O que significa honra? Um dos seus significados é um olhar de admiração. Agora, por que o povo estava ouvindo Jesus com um olhar de admiração? Lembra o texto que eu li? Se admiravam, não era assim? Por que o povo estava ouvindo Jesus com um olhar de admiração? Uma atmosfera foi desencadeada. E agora milagres, maravilhas estão acontecendo. Aleluia. Mas um comentário quebrou diante da multidão o olhar de honra que eles estavam dispensando para Jesus. Quando o olhar de honra foi quebrado, irmãos, algo aconteceu. Eu quero que você escute. A Bíblia diz assim, presta atenção: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs, e se escandalizavam nele? O olhar de honra foi quebrado, o povo começou a se escandalizar. Reconheci, é ele mesmo. Aí Jesus, no versículo 4, diz assim: e Jesus lhes dizia. Jesus parou e disse assim: ué, está acontecendo alguma coisa. O culto está diferente. Uai, o que é que está acontecendo? O uai é lá do Goiás, tá? O que é que está acontecendo? Alguma coisa está diferente. E quando Jesus nota isso, irmão, que alguma coisa está diferente, aí ele associa no espírito. E ele diz: o povo tirou o olhar que deveria estar. Quando ele diz isso, no versículo 4, ele diz assim: Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Agora escuta o versículo 5 e vê se não é de arrepiar. A Bíblia diz: e não podia, diga assim, não podia. A Bíblia diz: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. A Bíblia diz que Jesus diz assim: não tem profeta sem honra, a não ser na sua casa, na sua parentela, entre os seus. Aí a Bíblia diz que ele continua pregando, e ele diz que o primeiro nível era maravilhas, mas a Bíblia está dizendo que agora Jesus colocava a mão, e não podia fazer ali grandes coisas, a não ser curar alguns. Irmão, se a Bíblia está dizendo que ele curou alguns, é porque ele deve ter orado por todos. Agora você consegue imaginar, eu estou falando de Jesus impondo as mãos sobre alguém, e a Bíblia diz que ele não podia, não diz que ele não queria. Porque eu só posso dizer que eu não posso se eu tentar. Se eu não tentar, eu vou dizer que eu não quis. Mas eu só posso dizer assim: eu não consegui se eu tentar fazer. Você consegue imaginar Jesus impondo as mãos para liberar a cura, e a pessoa que está recebendo a imposição de mãos de Jesus sair sem a cura? Dá para você imaginar isso? E a Bíblia diz: e não podia curar ali muita gente, a não ser poucos enfermos, e assim mesmo impondo as mãos. Eu quero mostrar para você algo aqui. Quando o olhar de honra foi trocado, irmão, quando o olhar de admiração foi trocado, de maravilhas baixou para cura. Aleluia, aleluia. Quem está comigo ainda? De maravilha baixou para cura. A Bíblia mostra que a atmosfera está indo embora. Jesus percebe isso. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui, eu já identifiquei. É a honra que está pouquinha. Aleluia. Aí Jesus diz: se admirou da incredulidade deles. Aleluia. Meu Deus, que palavra é essa para um aniversário, pastor? Calma. Deus me deu a mensagem, eu sei como ela termina, irmão. Você está em paz? Eu estou em paz. Amém. Então, parece que a honra, ela tem um poder gigantesco. O olhar de admiração que você tem por alguém tem um poder gigantesco de destravar no ambiente e através da vida dessa pessoa algo que você precisa. Aleluia, vou repetir. O olhar de admiração, a honra, tem um poder gigantesco de destravar no ambiente e na vida daquela pessoa que Deus está usando, destravar algo que você precisa. O poder do olhar de admiração, o poder da honra, tem algo tão grande nisso, que isso é capaz de mudar uma atmosfera. É igual ao ar-condicionado, não fala nada, mas o ambiente muda. Que poder é esse? É o poder da honra. Agora deixa eu te falar, a Bíblia diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, porque quando não tem um olhar de admiração, você não acha que pode receber muita coisa. E por não achar que pode receber muita coisa, você pode acabar perdendo aquilo que está sendo liberado. O irmão Reagan falou, aleluia, ó, o irmão Reagan falou que em um culto ele viu alguém falar algo fora da palavra, e ele foi se levantar para ir embora. Quando ele foi se levantando para ir embora, Deus disse: sente e escute o resto. E ele sentou para escutar o resto, e ele disse que recebeu naquele culto uma resposta que ele buscava do Senhor há mais de 20 anos. Sabe por quê? Porque naquele exato momento que ele ia embora, Deus disse: sente aí, rapaz, escute o resto com o coração certo. Quando ele voltou para escutar com o coração certo, ele recebeu uma resposta de 20 anos. A gente está falando do irmão Reagan, irmão. Se o irmão Reagan precisou ser corrigido para escutar da forma certa, aí o que eu acho interessante é que Jesus, ele não muda o discurso. Jesus não entra em desespero. Ele olha que o nível de receber baixou, mas Jesus não fica desesperado. A Bíblia diz que se admirou. Esse é um culto muito interessante. Ele começa a 100 e ele termina a 0. Ele começa bombando e ele termina basicamente um fiasco. Ele começa com o povo se admirando de Jesus, dizendo assim: uau! Mas diz que o culto termina Jesus se admirando deles, dizendo: uau! Hã? Quem está comigo? O povo no início estava uau, mas no final é Jesus que faz uau. Por quê? Jesus disse que ficou admirado da incredulidade deles. Óbvio, óbvio que ficou. O culto começa com maravilha e agora Jesus está colocando ali, impondo as mãos, e tem somente alguns sendo curados. Tudo isso por causa de um infeliz de um comentário que mudou, alterou o olhar de admiração do povo. Esses dias eu ouvi um pastor, uma história de um pastor, que na casa dele tinha uma janela muito grande. Aí a mulher dele disse assim: socorro, tem um rato passando. Aí ele pegou a vassoura, irmão, e saiu correndo para matar o rato. E uma ovelha ia passando do lado de fora, e sabe o que foi que ela viu? Ela viu o pastor com um cabo de vassoura e a mulher gritando socorro. Aí se espalhou na igreja e ele não entendia porque o povo estava tratando ele diferente. Aí alguém disse assim: mas pastor, também você bate na sua mulher? Ele fez: eu? Quando que foi isso? Ele disse: a irmã fulana de tal passou lá e viu você correndo atrás da sua mulher com um cabo de vassoura, a coitada gritando socorro. Ele disse: irmão, era um rato. Mas como é que ele ia provar que era um rato? Mas um comentário pode alterar. Parece muito simples, irmão, mas um comentário pode alterar um olhar de admiração. Um comentário pode alterar um olhar de honra. E eu acho interessante que Jesus primeiro se admira da incredulidade deles, mas não para por aí. A Bíblia não diz que Jesus ficou triste, revoltado, cabisbaixo. A Bíblia diz que Jesus, partindo dali, foi ensinar nas cidades vizinhas. Agora escute isso. Eu estava conversando com um professor do Rema, e é muito comum, irmãos, um professor do Rema está ensinando e um pastor parceiro convidar ele para pregar na igreja. Acontece. E ele disse que foi convidado para pregar numa cidade do lado. Só que ele ligou para o pastor que ia buscar ele e disse assim: me busque rápido, porque o céu está preparando aqui para cair uma chuva daquelas. O céu está negro para dar chuva. Aí diz que o pastor chegou lá adiantado, buscou ele. Ele foi para a igreja vizinha e ele contou, irmão, que quando chegou na igreja vizinha, o céu estava clarinho, bonitinho. Ele entrou no culto, entrou para tomar um café com o pastor. De repente, irmãos, alguns minutos se passaram e ele escuta um barulho na telha. Ele sai e quando ele olha para o céu, aquela chuva que estava na cidade vizinha acompanhou ele e agora estava caindo, eu não sei se tem essa expressão aqui, o maior toró. Era muita chuva, a ponto dele pegar o celular e ligar e dizer assim: pastor, a chuva está muito forte aí. Aí o pastor disse assim: rapaz, depois que tu saiu daqui o céu ficou clarinho, não caiu uma gota d'água. Aí ele disse assim: rapaz, o que é que está acontecendo? Senhor, eu queria uma explicação, o que é que aconteceu? Aí Deus olhou para ele e disse assim: rapaz, é o seguinte, quando o céu ele está pronto para dar chuva, ele precisa encontrar um solo quente o suficiente para despejar a chuva ali. Como ele não encontrou na cidade que você estava um solo tão quente, as nuvens migraram para a cidade que você foi, e quando chegaram na cidade que você foi, ela encontrou um solo quente suficiente para despejar toda a chuva que estava para cair. Eu falo-vos por parábolas para que podeis suportar, irmão. O que eu estou te ensinando hoje vai fazer com que você nunca mais perca uma chuva que Deus mande para esse lugar. O que eu estou te ensinando hoje, o que você vai aprender hoje, vai fazer com que você receba tanto, receba tanto, receba tanto, receba tanto, que Deus possa fazer até o final do ano aquilo que ia demorar 5, 10, 15. Aleluia. Jesus foi pregar na cidade vizinha. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem perdeu? Será que foi Jesus ou foi a cidade que deixou de receber o que estava acontecendo no início do culto? É óbvio que foi a cidade que deixou de receber. Jesus não estava preocupado, ele disse: esse terreno não está quente, vai ter um terreno quente ali na frente. E o que eu estou te ensinando hoje, irmãos, primeira coisa, o ofício pastoral não é algo comum. O ofício pastoral é algo espiritual. O ofício pastoral carrega uma unção. O ofício pastoral carrega uma missão dada por Deus para apacentar o rebanho, para cuidar do rebanho, para liberar coisas sobre a igreja, para liberar direções, para liberar, irmão, a visão que Deus comporta para aquela igreja. Você entende o que eu estou te falando? Então não é natural, quando está escrito a visão, dizendo que aqui é um lugar para amar pessoas, mas também é um lugar para cuidar, acolher, enviar, não é simplesmente, irmãos, algo comum. Lembra dos 50 centavos? Não é algo comum, é algo espiritual. Então nós temos que abraçar a visão do coração pastoral como sendo algo, irmão, realmente liberado por Deus para a nossa vida. E aí você vai começar a ver coisas que estão travadas sendo destravadas. Quando? Quando eu não considero comum, quando eu não perco o olhar de admiração, quando eu não perco o olhar daquilo que está sendo liberado. Aleluia. Você sabe por quantos anos eu tenho ensinado no Rema? Eu ensino no Rema, irmãos, desde os meus 21 anos. Eu estou com 35. Então, se você é bom de conta, você vai ver aí, irmãos, que já faz anos que eu ensino no Rema. Aproximadamente aí 13 anos que eu estou ensinando. Mas agora, irmãos, de 2020 para cá, eu dei uma reduzida. Eu comecei a pastorear. Aleluia. Deus falou comigo: eu vou te tirar um pouco da estrada, você vai para o pastoreio. Eita! Nunca quis, nunca desejei. Pelo contrário, é maravilhoso ser itinerante, irmãos. Você, eu tenho que te contar isso. Como itinerante, irmãos, eu já tive a mesma mensagem. E eu preguei a mesma mensagem em 5 igrejas do Rema que eu estava ensinando lá, os pastores convidando, eu preguei a mesma mensagem em 5 igrejas, um pipoco, a tampa da chaleira voou. Oh, e como é bom! E de repente, irmãos, eu não precisava de tantos sermões. Eu só precisava separar aqueles que o Senhor mais falava comigo. E eu ia para as igrejas, irmãos, e quando chegava lá, eu chegava num Rema, eu era convidado para pregar, eu dava uma olhada, eu sondava o Espírito Santo, prega essa mensagem, eu pregava, e que maravilha, a tampa da chaleira voando, o povo ama o itinerante, isso é maravilhoso. Quem ama os professores do Rema aqui? Mas um dia, irmãos, eu saí da posição de itinerância, e lá vou eu pastorear. Só que agora, querido, não dava para pregar a mesma mensagem todo domingo. O povo não queria não, irmão. Eles queriam algo diferente. É óbvio que o pastor Bud nos libertou do medo da repetição. As pessoas chegavam para o pastor Bud e diziam: quando é que você vai pregar outra coisa? Ele dizia: quando você estiver praticando o que eu prego. Pastor, o senhor vai pregar algo diferente de fé quando? Quando você estiver praticando fé, eu paro de pregar fé. Mas eu não estou falando sobre repetir uma mensagem. Mas eu estou falando, irmãos, que eu tive que descobrir vários caminhos para subir a mesma montanha. Hã? Quem está me ouvindo aqui ainda? Vários caminhos para subir uma mesma montanha. E de repente, irmãos, eu comecei a notar: vamos fazer a quinta fé, vamos lá. Aí lá vou eu pregar na quinta. A fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, cresce por praticar. Próxima quinta, Marcos 11, 23, aquele que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Povo animado, bênção demais. Chegou na próxima quinta, inimigos da fé, dúvida, incredulidade, medo, que bênção. Mas depois vamos repetir a série fé de novo, aí lá vou eu pregar fé. A fé vem pelo ouvir, permanece por meditar, cresce por praticar. E o povo que estava empolgado começou. Aí, a gente óbvio entende que uma igreja madura, uma igreja saudável, os cinco dons passam pelo púlpito. Aí eu comecei a convidar pessoas para pregar na igreja também. Aí o camarada subia lá: hoje, domingo à noite, a igreja cheia, hoje vamos falar sobre fé. O povo: ei! Deixa eu ver o que ele vai pregar aqui. Aí ele: eu tenho algo para dizer para vocês que é tão bom, tão poderoso, tão pronto. Aí o povo: ah. Ele: fé vem pelo ouvir. O povo: ei! Fé permanece por meditar, fé cresce por praticar. E o povo: ah! No final do culto, até eu chegar no meu gabinete, pessoas me parando: pastor, que mensagem, hein? Que mensagem, meu amigo. E no meu coração eu pensava: onde será que essa criatura estava nas quinta-fé que eu fiz aqui? Os domingos que eu subi para pregar fé, onde será que estava? Ele estava no mesmo lugar de sempre, sentado no mesmo lugar de sempre, e o pastor dele estava pregando como sempre, mas a disponibilidade de ouvir da forma correta não estava lá. Hã? Não se tratava da unção, a unção é a mesma, não tinha diminuído. Os versículos que eu citava eram com a mesma intensidade, não tinha reduzido. Mas a capacidade de absorver, sim. A capacidade de olhar como no início, sim. E eu estou te trazendo essa mensagem, irmão, porque 15 anos é tempo suficiente para talvez você mudar o foco, perder o olhar de admiração e deixar de receber da unção pastoral que repousa sobre esse casal, da mesma forma e da mesma potência, e no mesmo nível que você pode receber. Porque eu vou te dizer, quando Deus está usando o seu pastor, irmão, uma palavra que sai da boca dele, inspirada pelo Espírito, pode trazer um divisor de águas para você. E eu estava ali na itinerância, irmão, e era tão bom. Quando eu terminava de dar aula no Rema, o irmão chegava, isso acontecia muito: pastor, professor, vou te levar na melhor churrascaria dessa cidade. E eu dizia: Mas aí eu comecei a pastorear. E quando eu ia dar aula nos lugares agora, as pessoas chegavam: professor, vou te levar na melhor churrascaria da cidade. Eu dizia: você já levou seu pastor? Então não me leva não. Quando você levar seu pastor lá, aí depois você me convida para ir. Porque um dia, homens saíram para buscar uma água que Davi suspirou por ela. E quando a água chegou, Davi derramou e disse: eu não posso beber dessa água, essa honra não é minha. Irmãos, eu quero que você não faça força para me entender errado. Eu não estou pregando aqui que você não deve honrar as unções que vêm de fora. Eu não estou pregando aqui que você não pode honrar um pregador. O que eu estou pregando aqui, irmãos, é a experiência do que essa escritura está te mostrando. Eu fui itinerante por muitos anos, irmãos, eu sei do que eu estou te falando. As pessoas me ligavam quando eu ia embora do Rema, descobri o meu número, porque eu não gosto de dar. e elas diziam: aqui é seu aluno fulano de tal, sua aluna fulano de tal, eu queria um conselho porque aconteceu isso e isso. E sabe qual era o conselho que eles ouviam de mim? Tu, 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 tu. Ficavam com raiva, mas eu dizia: eu não sou seu pastor, não. A unção pastoral, a unção de conselho que você precisa não está sobre mim, não. Eu fui só seu professor. Vá em paz e me deixe em paz. Quem está comigo ainda? Agora, irmãos, depois que eu entrei no pastoreio, 3 da manhã, telefone toca. Alô? Ainda dormindo, irmão, não sabia nem o que estava acontecendo. Pastor, pelo amor de Deus, meu marido está aqui de frente para o médico, está tendo uma parada, estão dizendo que ele vai morrer. Está no Viva Voz, irmã? Eu estava dormindo aí. Tá, pastor. Coloca no Viva Voz, irmã. Está no Viva Voz. Espírito de morte, bate em retirada agora em nome de Jesus. Eu disse: irmã, quando terminar aí, você me liga. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas a unção pastoral estava sobre mim. Vós, pastores, pastoreai o rebanho de Deus com temor e tremor, porque você vai prestar conta de cada um. Aí o que é que aconteceu? Quando eu me tornei consciente disso, irmão, poucos minutos depois: pastor, graças a Deus, estamos indo para casa. O homem foi voltando a cor, o médico disse: pode levar que ele está bom. Alguém pode dizer: não, foi só um piriri. Mas quem entende que o reino espiritual é real, quem entende que ele reconhece até 50 centavos que sai da tua vida, sabe que a morte estava ali dizendo: vamos embora. Mas a unção entrou no meio, meu amigo, e disse: agora não, fi, esse daqui tem pastor. Aí eu comecei a entender. Rapaz, na itinerância eu pregava e ia embora. Mas existia um povo que ficava para comer 1 quilo de sal com aquele povo ali. E eu comecei a notar que muitos começaram a tirar o olhar de admiração da unção pastoral. Muitos começaram a tirar o olhar de admiração da unção pastoral, tratando eles apenas como uma profissão ou como alguém que pode ser meramente substituído. Eu digo: meu amigo, se você pensa assim, ajuste o seu coração, porque senão as coisas não vão deslanchar na sua vida, não. Eu não estou falando de idade, irmãos, eu sou um pastor jovem também, mas eu estou falando da posição e do ofício que Deus levanta um homem e a unção para repousar sobre a vida dele. Meu tempo acabou? Acabou? Se acabou, você ainda está no lucro, irmão. Aleluia. A unção pastoral que existe sobre a vida de alguém. Então, o que é que você está querendo dizer? Meu irmão, a gente tem que aprender a não tratar como comum, não tirar o olhar de admiração. 15 anos é tempo suficiente para, às vezes, você perder esse olhar. 15 anos, muitas vezes, pode ser tempo suficiente para você perder a admiração. Ah, não, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? O povo, eu não sei que espírito é esse, irmão, que o povo gosta de saber quem vai pregar no dia tal. Ah, quem vai pregar é o pastor. Quem vai pregar é a esposa do pastor. Ah, eu não estou dizendo daqui não, irmão, estou falando lá de Aparecida de Goiânia. Ah, eu já sei os versículos que o pastor usa, eu já sei até como é que ele mexe o ombro, né, quando ele... Eu já sei direitinho, rapaz, mas eu vou te dizer, no dia que você sentar para ouvir com a disposição correta do coração, no dia que você sentar para ouvir e dizer assim: meu pastor vai pregar, a esposa do meu pastor vai pregar, prega, prega, prega que eu vou receber, meu amigo, todo culto vai ser uma conferência para você. Aleluia, aleluia. A igreja, irmãos, tem que aprender que existem fases e estações em um pastoreio. No início, quando eu comecei a igreja, eu estava perto de todo mundo. A minha igreja ainda não é grande, mas eu digo, eu já não consigo estar perto de todos e cumprimentar a todos. Esses dias eu estava conversando com o pastor Joselito e ele disse que teve gente que chegou para ele e disse: ah, que saudade daquele tempo que a gente ia para o parque, todo mundo levava um frango e tinha comunhão, e hoje em dia não dá mais para fazer isso. O pastor Joselito: mas não era tu que orava para a igreja crescer? A gente ora para a igreja crescer, quando a igreja cresce a gente acha ruim que a igreja cresce. Não, irmão, a igreja tem fases. Essa igreja vai crescer muito mais. Você acha mesmo que essa igreja está grande? Irmãos, essa igreja vai crescer muito mais. E eu vou te dizer, aproveite o acesso que você tem hoje. Aleluia. Aleluia. Eu realmente fico pensativo, irmão. Eu ouvi uma história do pastor Carlos Júnior. Ele hoje, quem não conhece, ele é o pastor auxiliar do pastor Humberto. E ele estava contando uma história que eu achei sensacional. Ele disse que tinha um pastor que era braço direito do pastor Humberto. E um dia esse pastor foi levantado para dar aula no Rema. Sabe qual foi a festa que ele fez? Ele disse, graças a Deus, eu vou dar aula no Rema, não vou mais estar perto do pastor Humberto, não vou mais levar puxão de orelha. Celebrou. Aí os anos se passaram, ele estava perto do pastor Carlos Júnior, numa piscina, numa conferência que estava acontecendo em um hotel, conferência de ministros, e ele disse assim, rapaz, eu te admiro demais, falando para o Carlos Júnior, teu pastor Humberto troca de carro, tu troca de carro. Eu sei que você não está vibrando, porque você não entendeu ainda. Teu pastor troca de carro, tu troca de carro. Teu pastor viaja para o exterior, tu viaja também. Teu pastor troca de casa, tu troca de casa. Aí o pastor Humberto olhou assim e disse assim, ô irmão, que bom que você admira, mas deixa eu te dizer um negócio, quem era para estar nesse lugar era você. Aí ele olhou e disse assim, você sabia que no dia que eu falei aquilo, o Senhor tratou algo comigo? Ele disse assim, hoje, o seu chamado do lado desse homem foi julgado. Você vai correr sua carreira, você vai fazer o que tem que fazer, mas o seu lugar, a sua posição do lado dele foi julgado hoje. E sabe o que é que eu fico pensando sobre isso, irmão? Eu fico pensando sobre a gente aprender a se colocar no vácuo, mediante as estações que a igreja prova. Você sabe o que é estar no vácuo? Você lembra de Elias e Eliseu? Vocês lembram? Elias e Eliseu. Diz que Elias estava para ser tomado aos céus. Ele olhou para Eliseu e disse, fica aqui, eu já volto. Aí Eliseu olhou para ele e disse, eu não te deixo, eu não vou te deixar. Chegou na outra cidade, ele disse, fica aqui, eu tenho algo para resolver e eu já volto. Ele disse, eu não te deixo. Chegou no próximo lugar, fica aqui que eu já volto. Você não entendeu, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. O resto da história você já sabe. Ele pergunta o que você quer e ele recebe o que quer. Você já sabe o resto da história, mas um posicionamento dele foi, eu vou me manter no vácuo. Não é sobre o pastor te ligar para saber se você está disponível. É sobre você se colocar disponível, porque a matemática é muito simples. O que é mais fácil? Um atrás de todos ou todos atrás de um? Vou repetir, o que é mais fácil, um atrás de todos ou todos atrás de um? Então pessoas ficam assim, ah, o pastor não me liga mais, a estação mudou, irmão. Você tem que se fazer presente agora. Eu fico observando o apóstolo Guto, eu estava conversando com ele, e ele contou uma experiência que eu achei interessante, irmão. Ele disse que o pastor Bud criava aqueles cachorros, né? Diz que aqueles cachorros, quando escapavam, faziam uma festa, uma sujeira em volta da piscina. E diz que às vezes o pastor Bud recebendo alguém ali, aí a pessoa dizia, ô pastor, eu vou limpar isso aqui. Ele dizia, precisa não, irmão, Guto limpa. Eu olhava assim, ele ia limpar. Aí o pastor Bud, precisa não, Guto limpa. Mas ele disse, o que me fez chegar aonde eu cheguei não foi minha habilidade. O que me fez chegar onde eu cheguei não foi o quanto que eu era eloquente, poderoso. O que me fez chegar onde eu cheguei foi a disponibilidade do meu coração para servir o pastor. Alguns, enquanto estão ouvindo essa mensagem, estão pensando assim, ah, que bajulação é essa? Mas outros, enquanto estão ouvindo essa mensagem, está sendo despertado no seu coração o poder que a honra tem. Se a honra não fosse algo tão poderoso, a Bíblia não diria para antes de dar o dízimo e dar a oferta honrar o Senhor. (Risos) Eu realmente queria saber, bem honestamente, quanto tempo eu tenho. Aleluia. Sabe, irmãos, se honra não fosse algo tão poderoso para destravar coisas na vida de um crente, o Senhor não diria: honra ao Senhor com todos os teus bens. Sabe que quando eu fui olhar a honra, ela significa, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar. Eu sei que o exemplo é rasteiro, mas eu digo, quem aqui numa festa de aniversário se tornaria alguém honrado se o aniversariante pegasse a rapa do bolo, fizesse um apanhado e te desse na bandeja? Você ia dizer que absurdo, ele pegou o farelo e me entregou. Agora eu digo, quem aqui se sentiria honrado se partisse a primeira fatia e entregasse para você? Mas eu digo, os ingredientes de quem comeu a rapa do bolo e os ingredientes de quem comeu a primeira fatia eram o mesmo sabor, era o mesmo gosto. Então o que muda? A intenção do coração de colocar Deus em primeiro lugar, de falar para Ele: olha, eu vou te honrar. Os ingredientes são os mesmos, mas eu vou te honrar. Eu digo, tem muito crente que entrega dízimo, tem muito crente que entrega oferta. Isso daqui talvez seja uma revelação para você, irmão. Algo que vai mudar a sua vida financeira. Não é que dízimos e ofertas não funcionam. É que Deus, Ele não olha com tanto apreço quando o dízimo e a oferta que você entrega foi a rapa das coisas que você juntou quando terminou de pagar tudo. Primeiro, não mostra confiança no Senhor, porque confiança no Senhor é entregar a Ele primeiro e depois crer que vai pagar tudo. Agora, pagar tudo para depois juntar o que sobrou e entregar a Ele primeiro, eu digo para você, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Abel ofereceu dos primeiros frutos, Caim a cabo de dias, depois de dias Caim foi oferecer. Irmão, já estava murcho, certamente ele já tinha distribuído para outras pessoas, pega aqui um pouquinho para você. Mas eu vou te dizer, quando a gente decide, rapaz, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou honrar o Senhor. As pessoas ainda não entenderam o poder que a honra tem. Lá na igreja tem um caminhoneiro, e quando eu estava pregando sobre isso, ele disse assim: sabe, pastor, eu sou caminhoneiro, sabe qual é o perigo do vácuo de um caminhão? Eu não faço a menor ideia. Ele disse, ele te puxa. Irmão, tem gente aqui que talvez está estagnado, mas se você entender que não se trata de uma profissão, é um ofício. O que repousa na vida desse casal é um ofício. O que repousa sobre a vida de vocês é um ofício. É espiritual, carrega uma unção. E nessa noite o Senhor está magnificando o que vocês carregam, porque é o que vocês carregam que vai fazer essa igreja expandir ainda mais. Um dia essa parte aqui será apenas uma parte do que compõe a igreja, mas eu acredito na unção. Eu acredito na unção. Eu acho muito bonito o coração do pastor de vocês, irmão. Ontem eu cheguei, ele dirigindo e ele contando como ele estava alegre com coisas que o Senhor está fazendo aqui. E ele diz: eu sei que não é a minha habilidade, eu sei que não é a habilidade da minha esposa, é a mão do Senhor. E repetidas vezes ele dizia: só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. E eu comecei a olhar para isso, irmãos, e eu quero que você entenda, você está diante de um casal que reconhece que isso daqui, tudo que está acontecendo aqui, irmãos, é a mão do Senhor. Mas eu vou te dizer, a mão do Senhor que está fazendo tudo isso está repousando sobre a vida deles, para as direções específicas, para os comandos específicos. Vamos ser sinceros, irmãos, quantos de nós chegamos aqui com o casamento quase acabando? Quantos de nós chegamos aqui quase falindo ou falidos? Mas a unção, se colocar para sentar, abrir o coração e ouvir da forma certa o que Deus está falando com quem preside a minha vida. Eu aprendi, irmão, a me colocar no vácuo. E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil estar no vácuo de quem leva a palavra de Deus a sério. Às vezes não é fácil, irmão. Pergunta para as pessoas que andavam com o pastor Bud. O pastor Bud tinha uma personalidade forte, irmão. Eu lembro o apóstolo Guto falando que um dia eles pararam para comer. E o pastor Bud gostava de parar onde tinha caminhão, porque ele sabia que caminhoneiro gosta de comida boa. Aí o apóstolo Guto desceu, olhou ali, tinha uma feijoada, irmão, daquele jeito, desonerada, assim, um negócio. Ele disse: eu vou voltar para o caminhão, eu vou dizer para o pastor que é feijoada, e ele vai me mandar descer. Ele disse: eu não vou nem falar, eu vou só subir. Aí ele foi, entrou no carro. Aí o pastor Bud: era o que lá, rapaz? Ele disse: pastor, era feijoada. Ele: desce, vamos comer lá. Mas desce. Chegou lá, começaram a comer. De repente o pastor Bud puxou do prato assim um molho de cabelo. Puxou assim, ó. Aí o apóstolo Bud fez: meu Deus, e agora? Pastor, quer que eu chame o garçom? Aí ele fez: precisa não, rapaz, tá lavado. Precisa não, rapaz, está lavado isso aqui, vamos comer. Uma personalidade forte, irmãos. Ele sabia quando o pastor dizia não, é não. Quando o pastor dizia sim, era sim. E ele dizia que às vezes ia para casa chateado com o pastor, irmão. E quando ele ia orar, Deus dizia: ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo, 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 ele está certo. Você tem que aprender a confiar na unção, irmão. Aprender a confiar na unção de quem está presidindo você. Ah, eu não acho que está certo, não. Então você tem que fazer o quê? Rapaz, a gente tem uma regra muito fácil. Você tem até o direito de concordar, de discordar. Mas quando a gente decide ir numa direção, irmão, você só confia na unção. Aleluia. Se colocar no vácuo, porque tem coisas que a honra vai fazer por você, que nada mais vai fazer. Tem coisas que a honra vai operar na tua vida, irmão, que nada mais vai conseguir fazer isso igual. Eu sei o que eu estou te falando. Aleluia. Tem coisas que a honra vai fazer, irmão, que não tem como. Não tem como. Só a honra pode. Só a honra vai conseguir destravar algumas coisas. Só a honra vai conseguir destravar algumas coisas. Aleluia. O que é que a honra pode fazer por alguém? Eu digo para você: a honra atrai honra. A Bíblia diz: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Ô, pastor, eu queria ser mais honrado. Comece a honrar para você ver se pessoas não vão começar a honrar você. O que mais a honra faz? A honra, irmão, atrai provisão. A honra atrai provisão. Aleluia, vou repetir: a honra atrai provisão. A Bíblia fala de um profeta que chega na casa da mulher, está tendo uma grande fome, e naquele exato momento ele diz: o que você tem? Ela diz: eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo, eu vou comer e vou morrer. Olha o projeto de vida que essa mulher tinha: vou fazer um bolo, comer e morrer. O profeta disse assim: faça primeiro para mim. Você já imaginou, irmão? Fome, seca, escassez. Escassez. Você tem um pouquinho para comer e morrer, e alguém dizendo: faça para mim primeiro. Tem que reconhecer muito o reino do Espírito, irmão, para concordar com isso. Mas diz que ela fez. Ele comeu. E quando isso terminou, diz que aquela mulher, ela teve falta de bacia, mas de azeite não. Ela teve falta de tigela, irmão. De tigela ela teve falta, mas de azeite, azeite não faltou para ela. Eu fico pensando: quem me pastoreou, quem me colocou para ser licenciado, ordenado, ensinar no Rema, foi um pastor chamado Rosilon Lourenço. Alguns aqui conhecem ele. Rapaz, pensa num treinador. E eu lembro o Scott Webb falando que um dia era aniversário do irmão Reagan. Eu estou quase encerrando, não se preocupe não. Eu vim de longe, irmão. Meu voo foi cancelado, eu andei 8 horas de ônibus para chegar aqui depois. Você vai me ouvir um pouquinho aí. Nem que depois eu não pregue mais, misericórdia. Mas deixa eu te dizer algo. Ele disse, eu não vou ligar para o irmão Reagan não. O tanto de gente que deve estar ligando para ele. Ele vai puxar minha orelha. No final do dia o Espírito Santo, ligue. Ele pegou o celular. Irmão Reagan, eu estou te ligando. Eu sei que muita gente ligou hoje. Mas eu vou ser bem rápido. Eu estou só te dizendo que eu sou grato. Parabéns, feliz aniversário. Ele disse, filho, na verdade ninguém me ligou hoje não. Aí o Espírito Santo falou para ele, sabe o que aconteceu? Todo mundo pensou o que você pensou. Mas quando revelação chega para a gente, não é sobre quem pode fazer, não é sobre quem você acha que deveria fazer, é sobre a revelação que chegou para você fazer. Quem está entendendo? Então, irmão, ele disse que no outro aniversário, ele ligou para o irmão Reagan e disse, estou passando aí, eu quero te presentear. Ele passou na casa do irmão Reagan, sabia que ele usava muito terno. Ele passou na casa do irmão Reagan, levou ele numa loja e disse assim, irmão Reagan, eu queria que você escolhesse um terno. Aí o irmão Reagan fez, eu quero esse e esse. Era um terno. E ele disse, eu paguei parcelado. No outro aniversário eu liguei, irmão Reagan, eu estou passando aí para te levar para pegar um terno. Ele passou lá, pegou o irmão Reagan, foi na loja, o irmão Reagan disse, rapaz, eu quero esse e esse. Aí ele disse, eu paguei à vista. Você não entendeu não, ele disse, eu paguei à vista. Ele disse, no outro aniversário, a moça da loja ligou. Ele disse, não precisa me lembrar disso, eu sei que hoje é aniversário do irmão Reagan, eu vou passar na casa dele e ele vai aí escolher um terno. Ela disse, não, eu estou te ligando porque ele veio aqui hoje de manhã, pegou 5 ternos e disse que você pagaria. O que você não está entendendo é que o irmão Reagan percebeu, ele, o Scott Webb, reconheceu o que está sobre a minha vida e ele reconheceu o quanto tem sido abençoado pela unção que repousa sobre mim. Não, você está errado se você pensa que é apenas um homem. Você está errado se você pensa que é apenas um jovem casal. Deus, da sua sabedoria, levantou esses homens para estarem aqui pastoreando vocês. Deus, da sua soberania, o Deus que ama confundir as coisas, o Deus que ama pegar as coisas loucas desse mundo. Na sua soberania, oh, mas é algo tão grande que o Senhor está fazendo, e o Senhor faz, sabe o quê? Pois eu vou levantar um casal jovem e eu vou mostrar para vocês que a minha mão está sobre eles, que a minha unção está sobre eles, e vocês têm apenas que confiar nos comandos divinos que estão chegando para a vida deles. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmãos, eu quero te ensinar ainda mais algo essa noite. Eu quero te mostrar algo, porque a unção que está aqui essa noite, irmãos, é para destravar coisas. Eu estou te falando, irmãos, a unção que está aqui essa noite é para destravar coisas. Eu comecei a pregação dizendo isso e eu vou repetir. Se o reino do Espírito reconhece 50 centavos que sai da tua vida, irmão, você talvez não está entendendo o que Deus está fazendo aqui essa noite. Tem gente aqui, irmãos, antes do dia 31 de dezembro, vive a minha alma e vive o Senhor, se não acontecer do jeito que eu estou falando. Coisas que você está esperando, papéis que estão embaixo, coisas que não têm solução naturalmente falando, cura divina e maravilhas estão sendo liberadas agora mesmo. Agora mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu ainda quero que você me escute. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu acho interessante, querido, Eu acho interessante tudo que o Senhor faz. A forma como o Senhor opera é tão bom. Mas eu quero te dizer algo. Quando eu aprendi isso, irmão, quando eu aprendi isso, eu lembro o pastor Rosilon. Eu chamei ele e disse: eu preciso conversar com você. Ele disse: o que você quer? Eu disse: eu preciso conversar com você, mas tem que ser no shopping. Porque eu aprendi, tem algo na minha vida que eu não sei ainda porque não está rompendo. Tem algo na minha vida que eu não sei ainda o que está acontecendo. E eu disse: eu preciso encontrar com você no shopping. Ele foi até lá. E eu disse: pastor, eu preciso fazer algo. Eu quero que o Senhor receba de todo o meu coração. E ele disse: tudo bem. Eu levei ele numa loja de terno. Pergunta para mim se eu podia. Eu não podia, irmão. Eu não estava com dinheiro. Eu não podia, mas eu lembro que eu levei ele numa loja de terno. E eu disse assim: pastor, vem cá. O Senhor é uma bênção tão grande na minha vida. O Senhor acreditou em mim quando eu não acreditava em mim. O Senhor investiu em mim quando eu ainda nem acreditava. Irmão, eu jamais pensei que eu seria professor do Rema. Até hoje eu fico um pouco espantado quando o povo me convida para pregar. Mas teve um dia que aquele homem olhou para mim e disse: você vai ensinar no Rema? Eu disse: ele deve estar brincando comigo. 7 aulas, falando de um tema só. Nunca que eu vou conseguir. Eu tenho 3 sermões. Sermões que eu tento pregar ele em lugares diferentes para ninguém ver que é o mesmo. Quem está comigo? Eu tenho 3 sermões só. Como é que eu vou ensinar em algum lugar? E ele disse: você vai ensinar no Rema. Aí quando eu escutei isso do Scott Webb, eu disse: vem cá, pastor, escolhe um terno. Ele escolheu. Aí eu fiz disso uma cultura na minha vida. Todo ano eu encontrava ele nas conferências, e ele nem perguntava mais o que era. Ele só abria o terno e fazia. Aí eu colocava o envelope no bolso dele. Aí talvez você diga: nossa, como ele foi abençoado. Se você está pensando isso, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada. Era eu que tinha entendido que aquele homem carregava um ofício, que ele carregava uma unção, e o que estava sobre a vida dele, estrondosamente, de uma forma, irmãos, estrondosa, abençoava a minha vida. Ei, você tá chegando o som aí? O que saía da vida dele de uma forma estrondosa, maravilhosa, me abençoava. Eu lembro, irmão, eu estava em Campina Grande, eu estava indo visitar minha família, eu estava para casar. E ele me ligou e disse: no próximo mês você vem para Campina Grande que eu vou te ordenar na conferência de pastores. E eu ficava pensando o que ele vê em mim. Às vezes eu olho, irmãos, pessoas que crescem um pouquinho assim, desse tanto, e esquecem quem levantou elas, esquecem quem acreditou nelas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: nunca esqueça, não importa o nível que você chegue aqui, tenha sempre uma musiquinha no seu coração que diz: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Porque esse casal, irmãos, eles são treinadores. Eles amam investir em pessoas, eles amam acreditar em pessoas. Mas quando você for levantado, nunca deixe de ser grato por quem acreditou em você. Nunca deixe de ser grato por quem investiu em você. A honra atrai provisão. Depois que eu descobri isso, nunca mais eu parei. Hoje o meu pastor é o pastor Joselito. Irmãos, o que eu posso, o que está no meu alcance para honrar a vida daquele homem, eu faço. Sabe por quê? Porque eu descobri que ele não é abençoado quando eu o honro. Eu sou. Coisas na minha vida mudam. Coisas na minha vida já mudaram, irmãos. Quando eu lembro um dia, eu estava com tanta vontade de desistir, eu estava com tanta vontade de jogar tudo para o alto. E naquele dia eu tinha um café com o pastor. E eu lembro, eu sentei na mesa. Ele olhou nos meus olhos, pegou a xícara de café, E ele disse assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, ministério é leve e divertido. Ele não precisou falar mais nada, aquela frase entrou no meu coração, irmão, e uma unção começou a descer sobre mim, e eu saí daquele gabinete, a Luana olhou para mim e disse: o que aconteceu? Eu disse: você está diante de alguém que está novo de novo. Quantos de vocês já não estiveram no gabinete? Quantos de vocês, irmãos, já estiveram chegando num culto aqui? Ah, eu vou desistir, ah, eu vou deixar para lá, ah, não sei o quê. E de repente o pastor sobe. De repente a esposa do pastor, a Dalila, sobe. Aí de repente, quando sobe, uma palavra é liberada. Aí você: que desistir, que nada, rapaz. Chega, diabo, agora eu vou arrastar sua cara no chão. Vem para cá que agora eu vou passar por cima de você. Ei, irmão, esses são dias para honra crescer e crescer e crescer e crescer nesse lugar. Você lembra do culto de Jesus ainda? Enquanto o povo estava: uau, uau, que maravilha, a unção. Eu estou te dizendo, muita gente vai passar por aqui. Nunca se alegre tanto com um pregador de fora. Vou repetir, nunca fique tão feliz com um pregador de fora quanto você fica feliz quando sabe que é o pastor Guilherme ou a... Perdão? Que é o pastor Guilherme ou a Dalila que vai subir. Nunca fique tão... Ah, eu não devo honrar quem vem de fora, então honre. Honre sim. Mas acredite, se você ficar mais empolgado quando você souber que é eles... Eu digo para você, irmão, quando o povo quer receber, a gente ensina até o que não sabe. Porque eu já preguei e no meio da pregação eu pensei: rapaz, eu fui abençoado por isso aqui. Quando o povo quer receber, irmão, quando o povo quer, acabou. E eu vou te dizer, 15 anos talvez seja um bom tempo, ou tempo suficiente para você se acostumar com a paisagem. 15 anos pode ser um bom tempo para você tratar às vezes como comum. Eu sou um pastor jovem, né? Aí sabe o que é que eu faço lá na igreja? Eu digo assim para eles: ó, isso daqui é uma linha, e se você passar dessa linha, eu vou pôr você para trás dela, para o seu bem. Então eles já sabem. A gente brinca, a gente se diverte, mas todo mundo é ensinado. Não passe daqui não, irmão, senão você vai perder o olhar de admiração. A honra te eterniza. Agora você foi longe demais. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quantos espias foram enviados à terra prometida? De quantos você lembra o nome? Josué e Caleb, né? Porque só Josué e Caleb vestiu a camisa da visão. A terra é nossa. A terra é nossa. A terra é nossa. Jesus tinha quantos discípulos mais perto dele? A Bíblia chega a citar até 70, né? Mas ele tinha 12. Dos 12, quantos você lembra o nome? Você lembra o nome de Pedro, Tiago e João. Você também lembra o nome de Tomé e de Judas, porque sempre tem um incrédulo e um traidor também. Mas, irmãos, dos mais próximos é Pedro, Tiago e João. Jesus entra numa casa, a mulher quebra o perfume no pé dele, começa a enxugar os pés dele com os cabelos. Alguém se escandaliza e Jesus diz assim: ó, aonde for pregado esse evangelho aqui, inclusive no aniversário de 15 anos de Sinop, vai ser feito menção do que essa mulher fez. A honra te eterniza. Eu vou repetir: a honra te eterniza. Eu percebo no meu espírito, irmão, que o Senhor quer acelerar coisas aqui. É isso que eu percebo. Eu percebo que o Senhor quer acelerar coisas. Eu percebo que o Senhor, Ele quer fazer coisas, mas Ele está te entregando uma chave. Eu vi pessoas que foram honradas aqui, que chegaram aqui há muito tempo na igreja, Tem outras que estão há bastante tempo também. Mas deixa eu te falar, quem está chegando está sendo contagiado por você? Aí você diz, como assim, pastor? Desde quando eu comecei a pastorear, que eu ensino lá, o rema vai chegar. O povo sabe nem o que é rema direito lá. E o povo, aí o rema chegou. Aí o povo está lá, a todo vapor. Mas a pergunta que eu estou te fazendo é, o rema está aqui, não está? Já faz alguns anos, não faz, que o rema está aqui? Eu pergunto para você, irmão, será que você vai se acostumar com a paisagem? Você tem ideia de quantas pessoas desejam uma unidade do rema na sua cidade? Você tem ideia de quantas? Eu estava num treinamento, eu conversei com dois pastores, pelo menos, que eles disseram assim, eu tenho 12 anos de pastoreio. 12 anos que eu estou pastoreando uma igreja do Verbo da Vida. E somente no próximo ano que o rema está chegando lá. Significa que o rema está chegando em algumas cidades no 13º aniversário. Ele disse, o meu povo está em festa porque o rema está chegando. Deixa eu te dizer uma coisa. Não trate comum aquilo que Deus colocou em Sinop. Não trate comum aquilo que Deus colocou em Sinop. Não trate comum a palavra da fé. Não trate comum. Você lembra, irmão, qual foi a última vez que você vibrou com Marcos 11:23? Porque nós somos da palavra da fé, irmão. O que nós pregamos é, eu creio com meu coração e eu confesso com a minha boca. Marcos 11:23 nunca sairá da nossa plataforma de ensino. Nós sempre vamos dizer, aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós cremos, por isso falamos. Eu ainda lembro as pessoas dizendo, pastor Bud, se foi, agora a palavra da fé vai acabar. Não acaba, irmão. Enquanto tiver homens e mulheres como eu, como você, que descobriram o poder dessa palavra na sua vida. Você lembra, irmãos? Até hoje eu lembro quando eu sentei numa sala de aula e o professor começou a dizer que eu não era pecador. Eu lembro o dia, eu passei a noite sem dormir. A vida toda escutando que eu era miserável, pecador, pobre, nu. Aí ele disse, não, vocês são justiça de Deus. Ele disse, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E eu descobri, peraí, então eu não sou um miserável, eu não sou qualquer um, eu sou a justiça. E ele disse, você sabe o que significa justiça? Justiça é estar perante ele sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Ei, qual foi a última vez que você vibrou, que você adorou o Senhor por ser justiça de Deus? Eu lembro, irmãos, quando eu sentei numa sala de aula e o professor dizendo, ó, você é a realidade da nova criação, nação santa. Ah não, Sinop, vamos lá, nós estamos em festa aqui, hein? Aleluia! Eu lembro o professor dizendo, você é realidade da nova criação, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas, que te chamou das trevas, que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Oh, aleluia! Oh, dia feliz, irmão! Antes, esperando o próximo profeta chegar para ver qual era a direção do Senhor. Aí um dia o professor fez, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano tudo aquilo que Deus tem revelado para aqueles que o amam. E as pessoas diziam, é mistério, irmão. É mistério. Mas o versículo continuava: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. O dia feliz quando eu descobri que eu não precisava mais ser pego de surpresa. E eu estou aqui hoje para te despertar, irmão. Não dá para se acostumar com a paisagem. Eu nem sei porque você está sentado, irmão. Aleluia. 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 É. Eu estava vendo o testemunho dessa mulher aqui que foi curada. Fala sério, irmão. Quantas pessoas estão esperando saber que a doença que elas estão carregando não foi Deus? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos. O dia feliz quando eu descobri que na verdade Deus não era o meu problema, era a minha solução. Essa palavra da fé chegou em Sinop, meu irmão. São 15 anos de terra regada pela palavra da fé. São 15 anos da unção liberada. São 15 anos aonde você escuta e conhecereis, e a verdade, e conhecereis, e a verdade, e conhecereis, e a verdade vos libertará. Ó dia feliz! Oh, aleluia! Ó dia feliz, irmão! Eu não sei o que essa palavra fez com a sua vida. Eu sei o que ela fez com a minha. Eu não sei o que essa palavra operou na sua vida, eu sei o que operou na minha. Eu era escravo, irmão. Eu era escravo. Eu era pecador. O diabo tinha um plano para mim. Mas um dia, deixa eu te falar, um dia, ih, você foi para casa já. Um dia, irmão, a palavra da fé chegou na minha vida. Você não sabia não que Jesus curou 10 leprosos? Quando um volta para agradecer, ele pergunta dos 9. Mas você sabia que na linguagem que está escrita, quando você lê sua Bíblia, está assim: vai filho, a tua fé te salvou. Mas você sabia que o que Jesus disse na verdade foi: onde estão os 9? Ninguém voltou. Você sabia que o que ele disse para aquele leproso foi: receba restituição completa? Significa que os 9 foram curados. Mas quem voltou para agradecer, se estava faltando uma orelha, recebeu a orelha de novo. Se estava faltando mão, recebeu mão de novo. Se estava faltando pé, recebeu pé de novo. Essa noite eu quero despertar a tua gratidão, irmão. Essa noite... eu digo, quanta gente, infelizmente, irmão, ficou pelo meio do caminho. Eu digo para você, quanta gente também, infelizmente, deixou que a chuva impedisse de estar aqui hoje. Eu vou te dizer, você voltou, irmão. Você veio agradecer por 15... meu Deus do céu. 15 anos. Eu sei que o Senhor está lembrando alguns de vocês aqui que prosperaram depois que chegaram nesse lugar. Você sabia que tem gente aqui que só prosperou quando chegou aqui? Ou é porque o verbo da vida é especial? Não, é por causa da palavra mesmo. E hoje, irmão, eu estou falando pelo Espírito, tá? não sei da tua realidade, não te conheço. Mas hoje eu vou te dizer um negócio, irmão. Eu preciso falar isso antes de encerrar, meu amigo. Preciso te falar. O pastor Joselito passou lá e as tesoureiras estavam tudo conversando, ó. Ele disse: o que é que vocês estão vendo aí? Ah, pastor, esse mês a gente teve uma baixazinha. Aí não vai dar para fazer aquele negócio que ia fazer. E tá, glória. E aí, pastor, a gente tá orando aqui e tal. Ele disse: vocês estão preocupados, né? Eu cheguei aqui a pé. Eu disse: vocês estão preocupados mesmo? Eu cheguei aqui a pé. Eu cheguei, eu não tinha nada aqui. Vocês estão preocupados mesmo com isso? Olha como é que ele dá a notícia do aluguel aumentando lá. Ele diz: ei, gente, tem uma boa notícia, o aluguel aumentou. O povo já entende lá e vibra, porque se o aluguel aumentou, significa que vai aumentar as finanças. Ele disse: quando viu as tesoureiras preocupadas, ele disse assim: fique em paz, toma aqui, ó, meu carro aqui. Não, pastor, pelo amor de Deus. Ele falou: toma aqui, eu cheguei aqui andando, toma aqui meu carro, pode fazer o que ia fazer. Eu digo para você, irmão, eu estou falando pelo Espírito. Eu não conheço a realidade dessa igreja, mas eu vou te dizer, teve gente que chegou aqui, meu amigo, quebrado, disso eu tenho certeza. E hoje você está com pena de quê? 50 mil? Você está com pena de 100 mil? 200 mil? 300 mil? Você tem certeza que Deus pode confiar milhões a você? Irmão, eu estou num nível assim, ó. Senhor, eu sou tão grato pelo Senhor ter colocado homens para me presidir debaixo de uma unção específica. Eu sou tão grato por essa palavra. Eu sou tão grato. Eu sei onde eu estava, irmão. Como é que eu vou negar alguma coisa ao Senhor? Como é que eu vou negar algo ao Senhor, irmão? Algo tem bradado no meu coração esses dias, que bradou no coração de Davi. Davi disse: eu não consigo dar nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Eu não consigo dar algo ao Senhor que não me custe algo. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: essa reforma aqui tem que ser concluída, irmão. Tem que ser concluída. Você chegou quebrado. Eu estou orando, irmão. Eu estou orando para o Verbo da Vida voltar a ter cultos, que o povo entenda com tanta firmeza o que entendia antes, que chave de carro não vai ser problema, não. Chave de apartamento, de carro, não vai ser problema. Você está ouvindo o que eu estou falando? Irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém, não, rapaz. Teu pai é dono do ouro e da prata. Estava lá na igreja esses dias crendo: Senhor, eu preciso fazer tal coisa. Oh, Senhor, eu preciso fazer tal coisa. Aí um irmão me ligou. Ele disse assim: pastor Luan. Eu fiz: fala, pode falar. Ele disse assim: meu nome é fulano de tal, eu sou de Brasília, não tenho intimidade contigo, mas eu estava orando aqui e Deus falou assim: liga para o pastor, fala para ele que você está dando a oferta X, que era a oferta que eu estava orando, tá? Irmão, ó, não venha me dar dinheiro, não venha me dar nada. Em nome de Jesus, eu estou te dando um exemplo. E o que você me der, eu vou dar para a igreja aqui. Eu não quero o seu dinheiro não, irmão. Eu estou pregando aqui para aumentar o fruto do teu crédito. Não quero nada seu. Mas deixa eu te falar, eu estava crendo, não era muita coisa não, era só 15 mil. E ele disse assim: Deus falou para mim que era para eu enviar esses 15 mil para você fazer o que está no seu coração. Eu fiz amém. Aí ele disse assim: só que tem uma coisa, quando você for anunciar à igreja que o dinheiro chegou, diga para eles que eles perderam a bênção que era deles. Eu disse: como assim? Ele disse: porque Deus está me usando lá de fora, porque o povo não está ouvindo. A honra é um olhar de admiração. A honra atrai honra, atrai provisão, a honra te eterniza. Eu vou te dizer uma coisa, e essa palavra eu quero dar para o seu pastor. Aleluia. Eu vou dizer algo aqui, irmão. Tem gente lá na igreja, minha igreja é pequena ainda, irmão. Tem gente lá que já chegou para mim e disse: não, no início da igreja eu estava pertinho, agora eu não estou mais perto. Fulano chegou ontem, está perto. Ciúme. Ciúme. Eu disse: rapaz, você teve chance de estar perto. Fulano chegou e percebeu que você não percebeu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, escute bem. O que está no coração de vocês tem um exemplo, que inclusive foi o supervisor de vocês que eu ouvi dando. Ele foi o objeto desse exemplo. Pediram para uma criança levantar um peso, a criança não conseguiu. Aí pediram para ele levantar o peso, a gente sabe que ele é grandão, né? Ele conseguiu. E nessa mensagem, o que o pregador estava querendo dizer era o seguinte: quando algo ficar pesado, não diminua os alvos. Se não fizer sentido, está tudo certo. Mas ele disse: quando algo ficar pesado, a gente não diminui os alvos. E eu estou aqui para dizer algo para vocês. Ele disse que na hora que aquele que ia pegar o alvo cresceu, aquilo que era um problema se tornou uma oportunidade. Aí ele resumiu dizendo assim: não diminua o alvo, cresce que o alvo vira oportunidade. Eu estou dizendo algo para vocês aqui, e eu quero que a igreja escute. A unção que está sobre a vida de vocês, ela está aumentando hoje. Hoje o Senhor está aumentando a unção que vocês carregam. E o Senhor está dizendo para você, não diminua os alvos. Não diminua os alvos por causa da pressão. Não diminua os alvos por causa da pressão. Porque se o povo não entender, eu vou mandar do norte, do sul, do leste. Não. Vocês não devem se alegrar com isso, não. Eu estou falando que se vocês não entenderem, vai vir de fora. Vocês têm que se revoltar com o que eu estou dizendo. Se o povo não entender o que está no coração de vocês, vai vir do norte e do sul, do leste e do oeste, e vai chegar nas suas mãos o que você tem chamado pelo Espírito da fé. O que é 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? 10 milhões? É pouca coisa. Não é muita coisa não. Mas eu declaro que hoje o Senhor está iniciando algo aqui. Pessoas vão ser despertadas para... Eu ouvi você falando, graças a Deus vocês sempre andaram em honra comigo. Mas o Senhor está despertando essa igreja hoje para aumentar o nível da honra sobre vocês. Vocês são muito preciosos. A unção que está sobre a vida de vocês é muito valiosa. nem todo mundo vai aguentar andar perto de quem olha no olho e fala a verdade. Mas pessoas vão ser despertadas para entender que isso é um cuidado. Pessoas vão ser despertadas para entender você não tem só um pastor aqui não, irmão. Talvez você não tenha entendido o que eles carregam, mas o que eles carregam, e depois você pode me corrigir se eu estiver errado, pode. Aqui você é meu pastor, mas eu acredito que o que esse casal carrega vai além da unção pastoral, e eu não estou menosprezando a unção pastoral, mas eu acredito que vocês carregam uma unção apostólica sobre a vida de vocês, e eu acredito. Um lugar para amar, acolher, amar e enviar. O Senhor vai confiar cidades na mão de vocês. Lugares. Com mais intensidade, com mais força, com mais violência. E a minha oração essa noite é: assim como aconteceu naquele dia onde Jesus disse, os 9 não voltaram, mas vocês vão, você que voltou vai receber restituição completa. Nesses dias, Deus vai estar liberando restituição completa. Para quem entender o que está sendo pregado hoje, eu estou falando de honra. Honra não é uma mesa de salgadinho com um monte de foto no dia que alguém está indo embora. Isso não é honra, isso é remorso, irmão. Honra é um estilo de vida. É reconhecer o que eles carregam. É reconhecer o que eles têm aberto mão. Faça o que tiver ao seu alcance. Se faça presente. Reconheça a unção. E fique pronto. Agora sim. Escuta o que eu estou te dizendo. Que a unção está aqui agora para isso. Se faça presente. Reconheça a unção. E quão precioso é o que eles carregam. E quando você fizer isso, eu estou declarando aqui essa noite como palavra do Senhor. Quando você fizer isso, se prepare para ver coisas que demorariam anos a acontecer. Eu estou falando de anos. Eu estou falando de anos, irmãos. Coisas que levariam anos. Vive a minha alma e vive o Senhor se não acontecer. Coisas que iam levar anos para acontecer, Deus vai liberar por causa da honra.